No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Agora pontualmente 7:18.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é quarta-feira, 1º de março de 2026.
1º de abril de 2026 e faltam 274 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do Grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação.
Notícia.
Música.
Esporte.
Entretenimento.
E bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Uirapuru.
Ao vivo na TV Uirapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
7 em cada 10 leitores Passo Fundense só leem o jornal Troca-Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Obras na pista do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, reduz voos e provoca alterações em conexões com Passo Fundo.
Transbrasiliana.
Manifestação positiva da FEPAM garante a continuidade do projeto para a licitação das obras.
Câmara de Vereadores aprova projeto que obriga a identificação de cabos e prevê multas para empresas em Passo Fundo.
Sinduscom Passo Fundo passa a ser presidido pela primeira vez por uma mulher e projeta a Escola da Construção Civil.
Empresa GJG participará da reconstrução de pontes no Vale do Taquari após enchentes.
Programação da Semana Santa na Catedral de Passo Fundo inicia com celebrações centrais da fé cristã.
Vacinação contra a gripe iniciou com alta procura em Passo Fundo e foco nos grupos prioritários.
Sinduscom de Passo Fundo, então, também, né? Está aí sendo presidido por uma mulher e obras no distrito de Invernadinha avançam e atingem 43% de execução.
Manchetes com João Vitor Lopes no setor policial.
Incêndio é atendido no bairro Parque Farroupilha na noite de terça-feira.
Com Matheus Piroli.
Operação Maré de Azar 3, um casal de golpistas de Passo Fundo que foi preso após aplicar o conto do bilhete no litoral norte.
Destaques dos principais jornais do país nesta quarta-feira.
B-52.
Como é o bombardeio usado contra o Irã, considerado uma das armas mais mortais dos Estados Unidos?
A aeronave está em operação há mais de 60 anos e teve papel importante em conflitos recentes com envolvimento americano.
Uso expõe fragilidade da defesa aérea iraniana.
Artemis 2.
NASA deve lançar nesta quarta missão histórica de sobrevoo tripulado à Lua.
A expedição marca a primeira etapa com astronautas do programa Artemis e leva 4 tripulantes, mais de 50 anos após a última missão humana ao satélite.
O lançamento está previsto para as 19h24, no horário de Brasília, dependendo das condições do tempo.
O país da Europa que promete milhares de empregos a brasileiros e vistos que saem em 2 semanas.
A Finlândia é o país mais feliz do mundo e quer contratar 140 mil trabalhadores até 2035 para a área de tecnologia e os brasileiros estão entre os principais alvos dessas vagas.
O dólar fecha a 5,19 e renova menor patamar em 20 meses.
Ibovespa cai com piora em Nova York.
Lula envia ao Senado a indicação de Jorge Messias para a vaga de Barroso no STF.
O indicado vai passar por uma sabatina na CCJ.
Além disso, o nome passa por votação tanto na comissão quanto no plenário do Senado.
Se aprovado, o ministro toma posse no STF.
Juízes também erram e nós vamos responder pelos nossos erros, diz presidente do Senado.
Do Supremo Tribunal Federal, né? E a licença paternidade ampliada não vale de imediato.
A mudança sancionada pelo presidente Lula tem uma regra de transição e entra em vigor de forma escalonada até 2029.
A nova lei também cria o salário paternidade e amplia o acesso a benefício.
Bolsa Família.
Primeiros a receber serão os beneficiários com número de identificação social NIS com final 1.
E o pagamento previsto é de R$ 600 por família com possíveis adicionais.
Saque aniversário do FGTS FGTS para nascidos em abril começa hoje.
Todos os trabalhadores brasileiros com contrato formal pela consolidação das leis do trabalho, CLT, têm direito ao benefício.
Ministro da Fazenda pede à Receita o fim da declaração do imposto de renda.
Lula diz que governo fará de tudo para conter preço do diesel.
O presidente criticou guerra do Trump e impactos na inflação.
O governo federal e estados fecham acordo para conceder apoio a importadores de diesel.
Medida valerá por até 2 meses.
De acordo com a proposta, a subvenção no valor será de R$1,20 por litro de diesel importado, sendo 60 centavos custeado pela União e 60 centavos pelos estados.
Eleições 2026.
Candidatos têm até o dia 4 de abril para deixar cargos atuais.
Ministros, governadores e prefeitos que pretendem concorrer a outros cargos precisam renunciar até sábado.
O movimento político já começou e dá nova face aos governos federal e estaduais.
Quem vai concorrer ao Senado no Rio Grande do Sul?
2 vagas estão em disputa em 2026.
Estarão em disputa as cadeiras do Rio Grande do Sul ocupadas pelos senadores Luiz Carlos Reis, do Partido Progressista, e Paulo Paim, do PT, que não devem tentar a reeleição.
A pré-candidatura do ex-governador Germano Rui Goto foi a mais recente confirmada.
Futuro da CPI dos pedágios é incerto na Assembleia do Rio Grande do Sul.
A comissão precisa de aval do plenário para continuar atuando.
Prazo de funcionamento é até 15 de abril.
PIB do Rio Grande do Sul cresce 0,9% em 2025.
Refletindo efeitos de outra estiagem no campo, resultado positivo da economia gaúcha foi sustentado pelo desempenho da indústria e dos serviços no ano.
Após quase 2 décadas de espera, a estrutura principal da barragem Jaguari é inaugurada em São Gabriel.
O projeto foi anunciado no final dos anos 2000.
Apesar da entrega, a operação da estrutura deverá iniciar em 2027.
Laçador interrompe rodeio para pedir namorada em casamento no Rio Grande do Sul.
Produtor rural Giovanni Valim formava a dupla com a então namorada Jarline Salib no Campeonato Municipal de Laço de São José dos Ausentes quando interrompeu a prova para fazer o pedido.
Primeira igreja de Lúcifer do Rio Grande do Sul vai ser inaugurada em Porto Alegre.
A abertura do templo religioso vai ser realizada na véspera da Semana Santa.
A criação do espaço foi motivada pela demanda de praticantes da região.
E um comerciante é morto a tiros no centro de Montenegro e suspeitos morrem em acidente após fuga na BR-386, diz polícia.
Crime está sendo tratado como homicídio doloso.
O caso aconteceu na tarde de ontem, terça-feira.
No esporte, o Brasil vence a Croácia no último amistoso antes da convocação para a Copa.
A seleção contou com os gols de Danilo Santos, Igor Thiago e Martinelli para bater os croatas em Orlando.
E o Inter tenta manter sequência de vitórias na abertura de um abril de 6 jogos.
O Colorado recebe o São Paulo às 19h30 de hoje, quarta-feira, no Beira-Rio, pela 9ª rodada.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal das 7, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
17 graus em Passo Fundo, 7 e 8.
7 e 8.
Com a informação da previsão do tempo, Evigdonei Sampaio. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis, Ieda e a todos. Regis, a massa de ar quente aí mantém a temperatura acima da média, com calor aí nos primeiros dias de abril. Hoje o céu fica claro, parcialmente nublado, passando nublado, e aí tem uma possibilidade de chuva, mesmo que isolada, no final da tarde e início da noite. Temperatura máxima hoje é para ficar em torno aí dos 29 graus. Quinta-feira, chance maior de chuva, parcialmente nublado a nublado. Tem previsão de pancadas de chuva isolada à tarde, mínima 19 e a máxima 30 graus.
Bom, a previsão do tempo aqui na Uirapuru com o Evigdonei Sampaio, que retorna daqui a pouco no Repórter do Povo. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
Em Passo Fundo, o tempo é com céu limpo, né? Sem nuvens, o sol já predominando no início desta manhã de quarta-feira, 1º de abril. 17 graus agora, 7 e 9.
7 e 9, o pessoal dizendo aí que eu tentei aplicar nos ouvintes, mentindo logo no início, dizendo que era 1º de março, né? Mas não, que realmente estava escrito ali, me liguei e fui direto na leitura.
Engano no roteiro aqui do nosso jornal,
exatamente,
né?
Mas não é 1º de abril, mas hoje é 1º de abril e não é 1º de março.
O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, está operando com apenas uma pista para pousos e decolagens desde o dia 29 de março e seguirá assim até 30 de abril.
A medida, conforme a concessionária, ocorre devido a obras de infraestrutura na outra pista.
E a intervenção prevê a construção de uma nova pista de taxiamento de saída rápida, além da ampliação de outra via de táxi.
Esse tipo de estrutura permite que aeronaves deixem a pista principal com mais agilidade após o pouso, liberando espaço para novas operações e aumentando a eficiência do aeroporto.
Com a limitação operacional, o número de voos do terminal, que é o mais movimentado da América Latina, tende a ser reduzido ao longo do período.
Em condições normais, o aeroporto opera com duas pistas paralelas, permitindo pousos e decolagens simultâneas.
A redução na capacidade de Guarulhos já começa a impactar diretamente passageiros da região norte do Rio Grande do Sul, atendidos aqui pelo aeroporto Lauro Cortes, em Passo Fundo.
Um dos principais reflexos ocorrem nos voos de conexão operados pela Latam Airlines.
De acordo com informações apuradas pela Uirapuru, houve uma alteração na malha aérea, especialmente no voo do final da tarde, que em alguns dias passou a ser remanejado para o período da manhã.
As mudanças ocorrem de forma intermitente, exigindo atenção redobrada dos passageiros.
Ontem, por exemplo, a Latam não operou em Passo Fundo.
Outra companhia que opera de Guarulhos para Passo Fundo é a Gol. Porém, ontem teve seu roteiro dentro do previsto no aeroporto Lauro Cortes.
A Azul tem rota para outro aeroporto em São Paulo, sendo Viracopos, em Campinas, que não passa pelo mesmo problema.
Paralelamente a isso, a ANAC proibiu, no dia 29 de março, a operação de aeronaves de maior porte no local, após constatar o descumprimento de exigências de infraestrutura e segurança previstas na regulamentação da aviação civil.
A restrição atinge especificamente aviões classificados como categoria 4C, que possuem maior envergadura e demandam condições mais rigorosas de operação.
Entre os principais pontos não atendidos estão a largura adequada da pista de pouso e decolagem, a manutenção das faixas laterais livres de obstáculos, a delimitação da área de segurança no fim da pista e a ausência de equipamentos obrigatórios para operações noturnas com maior precisão, como o sistema de aproximação.
De acordo com o Departamento Aeroportuário do Rio Grande do Sul, as companhias aéreas já ajustaram as suas operações para adequar ao cenário desde 2025.
Apesar da restrição, o governo estadual afirma que não há previsão de impacto relevante na conectividade aérea da cidade nos próximos 180 dias, já que todas as aeronaves que operam no local estão dentro da categoria aceita.
18 graus em Passo Fundo, 7 e 13.
7 e 13.
A pavimentação da BR-153, conhecida Transbrasiliana, trecho entre Passo Fundo e Erechim, segue avançando nas etapas preparatórias.
Atualmente, de chão batido na sua conexão de Passo Fundo a Erechim, o trecho é considerado estratégico para o escoamento da produção regional e para a segurança de quem utiliza a rodovia.
A obra de asfaltamento, aguardada há décadas, teve recentemente o projeto executivo concluído com investimento previsto de 300 milhões.
A verba já está prevista na Lei Orçamentária Anual de 2026, o que garante recursos para a sua execução.
A inclusão no orçamento representa um passo importante para tirar o projeto do papel após anos de promessas.
Conforme apurado pela Uirapuru, junto ao DENIT, o foco neste momento está na elaboração do edital de licitação, etapa fundamental para viabilizar a contratação da empresa responsável pela obra.
Outro avanço importante ocorreu no início de março, quando a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, manifestou-se de forma favorável à continuidade do processo licitatório junto ao licenciamento ambiental.
A medida deve garantir agilidade ao andamento do projeto.
Com isso, o empreendimento segue evoluindo nas fases técnicas e burocráticas, com recursos assegurados, encaminhamento ambiental e estruturação da licitação em curso.
A expectativa é de que, com a publicação do edital dentro deste ano, o processo avance para a contratação e, posteriormente, para o início das obras.
Agora, 7:14.
7:14.
Com 18 graus em Passo Fundo.
E a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade nesta semana projeto de lei que obriga empresas de energia elétrica, telefonia, internet e outros serviços por cabeamento a identificarem os fios instalados nos postes da cidade.
A proposta, agora encaminhada para a sanção do executivo, busca enfrentar um problema antigo que vem se agravando em Passo Fundo.
O emaranhado de cabos sem identificação espalhado pelas vias públicas.
Destaca-se que a cidade já conta com a iniciativa municipal Poste Limpo, onde mutirões retiram fios sem uso e que oferecem riscos para as pessoas.
Falando na Uirapuru, o autor do projeto, o vereador Ronaldo Rosa, explicou que a falta de identificação dificulta a responsabilização em casos de falhas, rompimentos ou acidentes.
Atualmente, quando há algum problema na rede, muitas vezes não é possível saber qual empresa é responsável pelo cabeamento, o que acaba atrasando reparos e ampliando os transtornos para a população.
Ronaldo explicou que a nova legislação determina que todas as empresas passem a identificar os seus cabos conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, permitindo maior controle e organização.
A medida também deve facilitar a atuação do poder público, que poderá exigir providências de forma mais rápida e eficaz.
Outro ponto destacado por ele é a segurança.
Lembrou que o acúmulo de fios soltos ou irregulares já provocou acidentes na cidade, inclusive com o registro de mortes envolvendo motociclistas.
Além disso, há risco de choques elétricos em situações onde cabos energizados ficam expostos à população.
Após a sanção da lei, as empresas terão prazo de 180 dias para se adequar e realizar a identificação de todo o cabeamento existente.
Cabos sem identificação ou que estejam inativos deverão ser retirados.
E em caso de descumprimento, o município poderá aplicar multas que variam de 100 a 1.000 unidades fiscais municipais, além de notificar as empresas para a regularização ou remoção dos fios, alertou o vereador Ronaldo Rosa.
E esse projeto vem também resolver esse tipo de situação, né? Para que não tenhamos mais acidentes, não tenhamos pessoas tocando, por exemplo, em fios energizados, né? E às vezes, então, sofrendo choques elétricos, morrendo até eletrocutado. Então, vem também com o objetivo de dar uma organização urbana na cidade, porque está muito feio esse emaranhados de fios de forma desorganizada. É instalado em vários pontos da cidade de Passo Fundo, provocando inclusive uma poluição visual.
7:17.
7:17 com 18 graus.
O Juliano, ele trabalha lá no aeroporto. Certo. Ele diz sim, a Latam, ela está operando. Só que de manhã, ela trocou a malha e vai ficar até junho somente pela manhã. Então, só não tem Latam no final da tarde.
Jornal da Sete pela Uirapuru com o apoio da Sucata Luiz Sanches, que paga o melhor preço de sucatas com espaço amplo para melhor atender o cliente. Latinha 10,40 o quilo, a sucata de ferro 60 centavos. Sucata Luiz Sanches na Duque de Caxias, 525, bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
De Domênico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro, até mesmo viajar, ligue 3045-5886, 3046-1225 e faça uma simulação.
Coqueiros é o meu supermercado na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Na Big Peixe, toda semana tem uma oferta diferente. Confere só a Big Oferta da Vez. Bolinho de tilápia no pacote 300 gramas por apenas R$10,90. Mas aproveite, é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes. Fique por dentro das promoções e novidades.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Ciate, a construtora do Icon SB. Entregando inovação que transforma a cidade. Ciate, à frente do tempo.
Via Porto Honda, pense bem, vá de Honda. Tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo. E temos ainda o jornal Troca-Troca, né?
É, até as 2 da tarde para você fazer o seu anúncio. Você pode vir até a portaria da Uirapuru.
Exatamente, hoje em virtude do feriado que nós vamos ter aí. O jornal vai circular amanhã, quinta-feira, vem até a nossa portaria ou entre em contato pelo 2104-1600.
Também acesse o portal radioirapuru.com.br.
E pode anunciar por mensagem também do WhatsApp, que é o 99149-2064. Só mandar a mensagem dizendo quero troca.
Oportunidade de bons negócios aí no início do mês de abril, anunciando no jornal Troca-Troca.
Na Rádio Uirapuru. O repórter policial da cidade.
7:20.
7:20.
18 graus. E a informação é com o repórter policial da Uirapuru, João Victor Lopes. Bom dia, João Victor.
Isso mesmo. Bom dia para você, Regis. Bom dia, Ieda, ouvintes da Uirapuru. A informação do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Barcolei também, a líder desinsetizadora. Olha, o incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar. Finalzinho da noite, já início da madrugada, aqui em Passo Fundo, de acordo com as informações apuradas pela nossa reportagem policial, o chamado foi feito 193 aí, porque estaria pegando fogo em uma residência na Avenida Perimetral, próximo ali, bairro Parque Farroupilha. Ao chegarem ao local, os bombeiros então constataram que o fogo havia iniciado em uma grande quantidade de entulho armazenado muito próximo à residência, já em chamas, o que aumentava então o risco, né, de propagação do incêndio para a estrutura da residência. A guarnição então conseguiu agir rapidamente, teve que trabalhar bastante, mandando resfriamento, né, para a área ali e conter a situação do incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Aí as causas do incêndio agora não foram repassadas até o momento, mas provavelmente o pessoal teve um descuido ali, acabou incendiando total esses entulhos ao lado da residência, bem próximo, inclusive, desta residência. Do setor policial também, um outro destaque que eu trago, é uma imagem que a gente colocou aí na plataforma digital do Uirapuru, onde o Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo esteve realizando aí o trabalho com uma Urutu Cruzeira, isso mesmo, uma cobra aí, peçonhenta. Olha, essa daí, se chega a pegar o peão, é forte o negócio. Foi na tarde desta terça-feira, quando a equipe aí do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo foi acionada por um morador do bairro São José, inclusive ex-policial militar, que tinha uma Urutu Cruzeira dentro da sua residência. Conforme as informações apuradas, então, o Corpo de Bombeiros deslocou rapidamente ao local, estava aí de serviço o sargento Toldo também, que é um dos especialistas desta parte, foram lá e conseguiram capturar a cobra. No local, então, segundo os profissionais, né, tratava-se desse exemplar de grande porte, o que aumenta aí o perigo para os moradores. Eles utilizaram, então, técnicas adequadas e também os equipamentos de segurança. A equipe realizou a captura do animal sem incidentes e, posteriormente, a cobra foi encaminhada e solta em uma área de mata distante da residência, garantindo a segurança da população e a preservação da fauna. O Corpo de Bombeiros ainda orientou, né, e reforça a orientação para que, ao se deparar com animais silvestres, especialmente peçonhentos, a população evite qualquer tipo de aproximação e acione imediatamente os órgãos competentes. Das imagens da tela e também das plataformas digitais da Uirapuru. São as informações de momento do setor policial para a GM Casa e Construção, Supermercados Barcolei também, a líder desinsetizadora.
Agora 7:29.
7:29.
18 graus.
O Sinduscom celebrou seus 45 anos de história no mês de março em um evento realizado no Clube Comercial. Lembrando que o Sinduscom é o sindicato das indústrias da construção e do mobiliário de Passo Fundo e região.
A comemoração reuniu os associados, autoridades, lideranças empresariais, convidados em um momento marcado por reconhecimento, por integração e projeção de futuro para o setor.
Durante a celebração, além de relembrar a trajetória construída ao longo de mais de 4 décadas, a entidade anunciou oficialmente a nova diretoria que estará à frente do sindicato no próximo ciclo de gestão.
O momento simbolizou a continuidade de um trabalho consolidado, o início de uma nova fase voltada ao fortalecimento institucional e ao desenvolvimento da construção civil na região.
O presidente que encerra a sua gestão, Cristiano Basso, destacou a evolução da entidade ao longo dos anos.
O Sinduscom chega aos 45 anos mais forte, mais unido e protagonista no desenvolvimento da nossa região, afirmou.
Já a primeira mulher presidente eleita para comandar o sindicato, Roberta Leal, reforçou o compromisso com projetos estratégicos e o olhar voltado para o futuro.
Segundo ela, uma das principais metas da nova gestão será tirar do papel a Escola da Construção Civil, o antigo sonho da entidade.
Vamos avançar com visão de futuro, fortalecendo o setor, tirando do papel projetos importantes, como a Escola da Construção Civil, que começa a ser construída ainda este ano.
A arquiteta formada há 19 anos e sócia diretora da DLL Engenharia, Roberta possui longa trajetória dentro do sindicato, onde atua há quase 16 anos.
Ela também já coordenou a Feira Construir Móveis, hoje consolidada como um dos principais eventos do setor na região.
Ressaltou que a criação da escola será fundamental para qualificar mão de obra e atrair novos profissionais, especialmente os jovens, para a construção civil.
A proposta é mostrar a transformação do setor cada vez mais tecnológico, inovador e com boas oportunidades de crescimento profissional e financeiro.
Atualmente, o Sinduscom conta com cerca de 100 associados e abrange 30 municípios da região, atuando tanto no segmento de construção quanto no mobiliário.
A entidade tem papel fundamental na defesa dos interesses da cadeia produtiva e no fortalecimento da economia regional.
Um outro marco destacado por Roberta Leal é o fato de ser a primeira mulher a assumir a presidência do sindicato em 45 anos de história.
Fico muito feliz e orgulhosa por ter sido escolhida, especialmente por representar um grupo majoritariamente masculino.
E espero que isso abra caminho para que mais mulheres ocupem espaços de liderança e também ingressem na construção civil, afirmou.
De ser a primeira mulher a assumir, eu fico muito feliz, né, de ser a primeira mulher a assumir esse cargo. Depois de tantos anos, a entidade está fazendo 45 anos agora em 2026. Tenho muito orgulho, né? Muito orgulho de ter sido escolhida pelos associados, né? A maioria homens também, então isso me enche mais de orgulho ainda, eles terem escolhido uma mulher para representá-los, né? E tomara que venham muitas mais, né? Que venham muitas mais mulheres em cargos de gestão e nas instituições também.
7:32.
7:32 com 18 graus.
Mercado imobiliário apresenta aquecimento em 2026, com aumento na procura por imóveis e mudanças que ampliam o acesso ao crédito habitacional.
Em entrevista à Rádio Arapuru, gerente de vendas da Bortolini Imóveis, Luiz Henrique Hermes, destacou o cenário e a realização do primeiro festival do primeiro imóvel, campanha voltada a quem deseja sair do aluguel e que ocorre ao longo de todo mês de abril.
Segundo Luiz Henrique Hermes, a procura por imóveis cresceu cerca de 50% em comparação ao ano anterior.
Atribui o avanço ao cenário econômico e às mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, que passou a financiar imóveis de até R$600 mil e ampliar o limite da renda familiar para até R$13 mil, permitindo que mais pessoas tenham acesso ao crédito.
O gerente também ressaltou a redução da taxa básica de juros, que contribui para o aumento da demanda.
Explicou que historicamente, quando os juros caem, a procura cresce e os preços tendem a subir, tornando o momento atual favorável para a aquisição.
Como alternativa para facilitar o acesso à casa própria, a imobiliária lançou o Festival do Primeiro Imóvel, com opções entre R$199 mil e R$500 mil, priorizando imóveis prontos para moradia.
E durante o feriado de Páscoa, o atendimento será realizado de forma online e com visitas presenciais aos imóveis.
Na sexta-feira, amanhã, dia 3, ou na sexta manhã é dia 2. Na sexta-feira, dia 3, não haverá atendimento presencial, mas a equipe seguirá disponível de forma digital e para visitas previamente agendadas.
No sábado, dia 4, a imobiliária abre das 8 ao meio-dia, com atendimento presencial pela manhã e período da tarde apenas online.
Já no domingo, dia 5, não haverá atendimento presencial, mantendo-se apenas o suporte digital e as visitas agendadas.
Ainda conforme o gerente, o processo de compra se tornou mais simples, com etapas concentradas na própria imobiliária, desde análise de crédito até a formalização do contrato.
Destacou que, em muitos casos, o valor da parcela do financiamento pode se aproximar do valor pago em aluguel, incentivando a aquisição do imóvel próprio.
Os interessados podem obter mais informações e agendar atendimentos pelo 54-3313-4504, além das redes sociais e no Instagram, @Bortolini Imóveis, ou pelo site oficial da imobiliária.
Quando os juros baixam, a procura aumenta e os o valor dos imóveis tende a subir. São mais pessoas comprando. Então, como o juro está nesse momento baixando agora, tu comprar agora, tu consegue comprar antes de subir o valor dos imóveis, né? Pensando muito nessas pessoas que estão buscando os imóveis, nós montamos então o Festival do Primeiro Imóvel, que é muito voltado para essa pessoa que está querendo comprar o primeiro imóvel para residir, né? É, pensado na moradia. Então, são imóveis de 199 mil até 500 mil.
7:35.
7:35, 18 graus.
A empresa GJG Estruturas de Passo Fundo está envolvida diretamente na reconstrução de pontes no Vale do Taquari, região fortemente atingida pelas enchentes registradas no Rio Grande do Sul entre o fim de 2023 e abril de 2024.
A GJG Estruturas, em parceria com o grupo MPX, iniciou o envio das primeiras estruturas que serão utilizadas na construção de pontes em locais afetados, como Doutor Ricardo, nas proximidades de Mussum e Encantado.
Em muitos pontos, desde a tragédia, moradores ainda utilizam pontes improvisadas ou balsas para a travessia.
De acordo com o empresário Gilson Franceschi, sócio proprietário da GJG, o projeto prevê a construção de 4 pontes na região.
A primeira delas, chamada de Ponte Zeferino 02, já começou a ter os materiais transportados nesta semana.
A estrutura terá 60 metros de comprimento, dividida em 3 vãos de 20 metros cada.
As peças estão sendo produzidas no Parque Fabril da empresa em Passo Fundo e incluem vigas protendidas de grande porte, consideradas fundamentais para a sustentação da ponte.
Após o envio, o material será montado no canteiro de obras, onde as cabeceiras já foram executadas pela construtora parceira.
Segundo Franceschi, a GJG é responsável pela fabricação das estruturas pré-moldadas, enquanto o grupo MPX atua na execução das cabeceiras, pavimentação, sinalização e demais etapas da obra até a entrega final.
O empresário destacou que a participação no projeto representa um momento de orgulho para a empresa e seus colaboradores, especialmente por contribuir com a reconstrução de áreas atingidas pelas enchentes.
A GJG conta atualmente com cerca de 180 funcionários diretos, além de aproximadamente 100 trabalhadores terceirizados, e atua nas áreas de engenharia, fundações, estruturas de concreto e metálicas, além da fabricação de pré-moldados.
As obras fazem parte de um conjunto de ações voltadas à recuperação da infraestrutura no estado após danos causados pelas cheias.
A previsão é que, após a montagem das estruturas, sejam concluídas as etapas de pavimentação e sinalização para a liberação das pontes à comunidade.
É um lote que a MPX comprou de nós e também foi ganhadora num lote de 4 unidades, certo? Agora a gente está fazendo a Barra do Zeferino 02. A sequência é Barra do Zeferino 01 também, que é na localidade ali, e depois tem mais 2. Então, são no total de 4 naquela região. E essa aqui está sendo a primeira. Gratificante como pessoa, como empresário, a empresa também, todo mundo, o quadro de funcionários, né? Porque a gente sofreu muito, né? São 2 anos atrás, né? Que a gente viu ali, estava fora, né? Da realidade.
7:38.
7:38.
18 graus.
Na TV Uirapuru, temos a imagem aí, eu acho que é um ouriço, viu? Ficou por muito tempo, passou a noite enredado aí nos fios de luz. Foi lá no Valinhos, na Ocupação 2, tá aí, esse animalzinho aí estava preso aos fios e demorou muito para conseguir se soltar. Os moradores até estavam preocupados em chamar alguém para ajudar, sim, mas ele acabou conseguindo se soltar depois de muito esforço.
Ele estava numa certa altura, né? No alto, exatamente, do poste lá, não é em fios caídos, né? No chão,
não, não,
né?
Ele estava lá em cima da fiação,
poste,
né?
Na fiação, tava ali, né? Preso ali, conseguiu se libertar.
Conseguiu se libertar.
Aí, tá aí a imagem.
Bem, e nós temos aqui a imagem de um cavalo solto na Presidente Vargas. Temos o vídeo aí, então, deste cavalo solto.
O cavalinho passeando.
E, fazendo um páreo ali com a mulher que está correndo ali
também.
Fazendo
uma corridinha,
né?
Na manhã.
Isso.
E, ali é descendo a JR, em direção aqui ao supermercado Coqueiros.
Não,
então.
E veja que a grande movimentação ali,
movimentação,
né?
Movimentação, e ele está no meio da pista, né?
Isso.
Aí então, atenção aos motoristas.
Presidente Vargas. E temos água indo fora há 3 dias na rua Felipe da Cunha, no bairro Jardim América. O pessoal aí mandando então as imagens desse vazamento de água. então, lá no bairro Jardim América. Tem um fio de internet pendurado bem no meio da Avenida Brasil, em frente à Faculdade Ideal. Muito cuidado, motociclistas. Pode dar um acidente ali.
Okay.
O fio de internet pendurado bem no meio da Avenida Brasil, em frente à Faculdade Ideal.
Ponto também de grande movimento.
Isso, o pessoal dizendo, olha, é urgente aí. É bem em frente àquela loja que vende picolé, sorvete ali.
Exato.
E tá bem no meio da pista onde passam os motoqueiros. Passou um caminhão e deixou ali os fios, então, arrebentados. Então, por favor, gente, tenha cuidado aí, né?
Aí é as manifestações do ouvinte, dos ouvintes, ouvinte repórter da Rua Irapuru.
E na Rua Eduardo de Brito, Boqueirão sem água novamente, desde as 23 horas de ontem, 15 dias já é a terceira vez sem água, né? O que está havendo?
O Eduardo de Brito, tá? Pessoal, isso. Os moradores ali reclamando a falta de água com a Corsã.
7h41
com 18 graus.
Depois dos comerciais, vacinação contra a gripe iniciou com alta procura em Passo Fundo.
Sete e quarenta e cinco. Com 19 graus aqui em Passo Fundo.
E a campanha de vacinação contra a gripe teve início nesta semana com alta procura nas unidades de saúde.
A avaliação inicial da Secretaria Municipal de Saúde aponta um primeiro dia positivo com boa adesão, principalmente por parte dos grupos prioritários.
Em entrevista ao Irapuru, a coordenadora de imunizações, Marisa Zanata, a mobilização prévia e a divulgação sobre a importância da vacina contribuíram para o movimento registrado já nas primeiras horas.
E a orientação é que a população continue procurando as unidades ao longo dos próximos dias.
A expectativa é de reforço no estoque ainda nesta semana.
Novas doses devem chegar ao município, o que poderá permitir ampliação dos pontos de vacinação.
A definição sobre a abertura de mais salas deve ocorrer após a organização da logística de distribuição.
A campanha tem como foco principal os grupos mais vulneráveis, que possuem meta de cobertura vacinal de 90%.
Em Passo Fundo, cerca de 54 mil pessoas fazem parte desses públicos prioritários.
Entre os principais grupos estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes.
Esses públicos recebem atenção especial por apresentarem maior risco de complicações causadas pela gripe.
No caso das crianças, o risco está relacionado principalmente a problemas respiratórios que podem levar à hospitalização.
Já entre os idosos, a presença de comorbidades aumenta o risco de agravamento da doença.
As gestantes, além da proteção individual, também garantem imunidade ao bebê nos primeiros meses de vida.
A orientação da Secretaria de Saúde é que a vacinação seja feita o quanto antes, já que o organismo leva, em média, cerca de 3 semanas para desenvolver a proteção necessária.
Por isso, a recomendação é não deixar para procurar a vacina apenas quando chega o frio.
A vacina disponibilizada na rede pública é atualizada anualmente, protege contra os principais vírus em circulação, incluindo as cepas H1N1, H3N2 e um tipo do vírus influenza B.
E a imunização é considerada fundamental para reduzir casos graves e internações.
Né, vários grupos contemplam os grupos prioritários, mas os grupos que nós temos meta, que são os grupos que são mais vulneráveis, os grupos que mais podem adoecer, né, pela influenza, são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, os idosos com 60 anos ou mais e as gestantes. Né? Então, por isso que a gente faz assim, um pedido bem especial, né, principalmente para esses grupos, para que eles possam estar indo até as unidades, porque são os grupos que apresentam mais risco.
7h48.
7h48, 19 graus.
A proximidade da Páscoa intensifica a procura por pescados em Passo Fundo, especialmente durante a Semana Santa, período tradicional de consumo desses produtos.
O movimento no comércio local já reflete a preparação dos consumidores para a data.
A empresária Natália Matos, proprietária da Big Peixe, destaca que a semana é uma das mais importantes do ano para o setor.
Segundo ela, o planejamento começa meses antes, com a busca por fornecedores fornecedores, preços e variedade de produtos.
A empresa atende Passo Fundo e região e chega a comercializar mais de 10 toneladas de peixe apenas nesta semana.
Apesar de um aumento gradual na antecipação das compras, a maior concentração de clientes ainda ocorre na quinta, que antecede a Páscoa, além da sexta-feira, pela manhã.
Entre os produtos mais procurados estão o filé de tilápia, considerado o carro-chefe, além de salmão, jundiá, piava e filé de panga.
Natália explica que parte dos pescados é proveniente do Rio Grande do Sul, mas a maior parte vem de outros estados, como Santa Catarina, Paraná e regiões do norte do país.
Peixes como o pintado, surubim, chegam por meio de entrepostos, passando principalmente por Santa Catarina, antes de serem distribuídos até Passo Fundo.
E fora da Semana Santa, o empresário observa uma mudança no comportamento do consumidor, com maior preocupação com alimentação e a inclusão de pescado na rotina semanal.
A Big Peixe também diversificou suas atividades, mantém uma adega com mais de 1.500 rótulos de vinhos entre nacionais e importados.
E a empresa está localizada na Rua José Bonifácio, número 800, na Vila Rodrigues.
Durante a semana, o atendimento ocorre em horário ampliado, incluindo o funcionamento contínuo na quinta-feira e atendimento na Sexta-feira Santa, das 8h30 ao meio-dia.
A Semana Santa é uma semana aí de grande expectativa para nós. A gente começa o ano, né, indo atrás de produto, de preço, de fornecedor, tudo para atender. A gente atende hoje Passo Fundo e região, né? Então, a gente movimenta aí mais de 10 toneladas de peixe em uma semana. Então, é bastante coisa.
7h50.
7h50, 19 graus.
E a programação da Semana Santa na Catedral Nossa Senhora Aparecida traz celebrações que marcam os momentos centrais da fé cristã.
As atividades seguem o calendário litúrgico tradicional e devem reunir fiéis de toda a região.
Entrevista ao Irapuru, o arcebispo de Arquidiocese de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luiz Weber. Semana Santa representa o núcleo do cristianismo, pois recorda os acontecimentos que fundamentam a fé, especialmente a ressurreição.
E ele destaca que, sem esse momento, toda a estrutura da vida cristã perde o sentido, reforçando a importância da participação dos fiéis nas celebrações.
O arcebispo explicou que as celebrações começam hoje à noite, às 19 horas, com a missa do Crisma, também conhecida como Missa da Unidade.
E a celebração contará com a presença de padres da arquidiocese e será marcada pela consagração dos santos óleos utilizados nos sacramentos ao longo do ano.
Esses óleos usados no batismo, crisma, unção dos enfermos e ordenação sacerdotal serão posteriormente distribuídos às paróquias, simbolizando a unidade da igreja.
Na quinta-feira, amanhã, dia 2, também às 19 horas, ocorre a Missa da Ceia do Senhor, que relembra a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, além do tradicional rito do lava-pés.
A celebração rememora o momento em que Cristo se reuniu com os apóstolos na última ceia, deixando como legado o gesto que é repetido em todas as missas.
Já na Sexta-feira Santa, a programação destaca a celebração da paixão e morte de Cristo às 15 horas, horário que, segundo a tradição bíblica, marca a morte de Jesus na cruz.
Pela manhã também estão previstas duas celebrações da Via Sacra, que recordam o caminho de Cristo até o Calvário.
No sábado, às 19 horas, será realizada a Vigília Pascal, considerada uma das celebrações mais importantes do calendário cristão.
O momento é marcado por leituras bíblicas que percorrem desde a criação até a ressurreição de Cristo, além da bênção do fogo novo e da renovação das promessas do batismo.
Encerrando a programação, domingo de Páscoa contará com missas em horários tradicionais, celebrando a ressurreição de Cristo, fundamental central da fé cristã.
Durante as celebrações também será destacada a renovação do batismo, simbolizando a adesão dos fiéis à vida cristã.
Cristãos, e particularmente para nós católicos, qual é o fundamento do cristianismo, né? Então, o cristianismo todo se fundamenta nesse acontecimento histórico, que é todo o modo na pessoa de Cristo, e significa tudo aquilo que ele ensinou, que ele deixou, as orientações que deu, e depois, é claro, tudo isso foi transformado em rituais, em celebrações, que são para recordar aquilo que aconteceu com Cristo.
Agora 19 graus, 7h53.
7h53.
Jornal da 7 com apoio da Via Porto Honda. Pense bem, vá de Honda.
Ciate, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciate, à frente do tempo.
E essa BMW, aqui você encontra condições exclusivas para o CD Premium mais vendido do mundo.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo, agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros, na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
E Domênico Empréstimos, ligue 30-45-58-86 e faça uma simulação.
Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, no bairro Cruzeiro.
E você pode fazer o seu anúncio até hoje, 14h, no jornal Troca Troca Uirapuru.
Na rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
19 graus, 7h54.
7h54.
Matheus Piroli, bom dia.
Bom dia Regis, bom dia Ieda, os nossos ouvintes. As informações do setor policial para a GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar na GM Casa e Construção, tem tudo para sua obra. ERS 324, saída para Carazinho. Supermercados Marcolã, 5 unidades aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Olha, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da delegacia de Capão da Canoa, sob coordenação do delegado de polícia Marco Svrisky de Souza, deflagrou ontem a operação Maré de Azar 3, que resultou na prisão de dois suspeitos de integrar um grupo responsável por aplicar o chamado golpe do bilhete premiado lá no município de Capão da Canoa. Mas as prisões aconteceram aqui em Passo Fundo. Foram presos, então, indivíduo CGL, de 37 anos, e GRS, de 40 anos, seriam um casal, residentes no bairro Santa Marta. As investigações apontam que eles participavam de um grupo criminoso especializado nesse tipo de fraude, que consiste em abordar vítimas na rua com a história de que um integrante do grupo possui um bilhete premiado de alto valor, não sabe ou não pode resgatar o prêmio, aí vem outro, passa aquela velha história que todo mundo já está careca de saber, mas ainda tem gente que acaba caindo nesse tipo de golpe. Os prejuízos causados às vítimas são elevados. Em um dos casos investigados, a vítima realizou transferência bancária de R$30 mil. Em outra ocorrência, uma vítima sofreu prejuízos de R$70 mil, além de ter entregue joias aos golpistas. Há ainda registro de uma vítima que perdeu aproximadamente R$39 mil após cair no mesmo golpe, somando ao todo mais de R$130 mil de prejuízo às vítimas lá no litoral norte. Durante a operação, os policiais civis também realizaram a apreensão de veículos e objetos que teriam sido utilizados pelo grupo na prática dos crimes. Conforme um levantamento policial, um dos presos aí não tem antecedentes, já o outro possui registros policiais anteriores, incluindo outros estelionatos, sequestro relâmpago, jogos de azar, entre outros. O grupo atuava de forma organizada e reiterada, selecionando preferencialmente vítimas idosas e utilizando técnicas de manipulação para convencê-las a entregar dinheiro ou bens. Um terceiro integrante do grupo está foragido, não foi localizado, e as diligências seguem aí para capturar esse terceiro indivíduo também, que fazia parte dessa quadrilha aqui de Passo Fundo, que foi lá para o litoral norte aplicar golpes e fez aí vítimas com prejuízo de mais de R$130 mil. Olha, ontem, finalzinho da tarde, um atropelamento foi registrado no cruzamento das ruas Coronel Pellegrini e Carlos Gomes, bem na esquina do supermercado Zafari, ali na Vila Rodrigues. De acordo com as informações apuradas no local, o acidente envolveu um veículo de carga, modelo Fiat Doblô, e um idoso de aproximadamente 70 anos. Segundo o relato do condutor, ele trafegava pela rua Coronel Pellegrini em direção lá ao bairro São Cristóvão. Quando ele realizou a troca de faixa, que ele foi passar por um outro veículo, ele foi surpreendido com o idoso atravessando, correndo pela faixa de segurança. Ele não conseguiu desviar e não teve como evitar ali o impacto e acabou atropelando, então, esse pedestre. Com a força do impacto, o homem bateu a cabeça no para-brisa do veículo e sofreu aí um sangramento intenso, tinha bastante sangue ali no chão da via. A vítima, ela recebeu atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros Militar e foi encaminhada ao hospital para atendimento médico. Olha, outro destaque também, esse é um pouco mais longe, mas é um fato do setor policial que vem repercutindo já bastante aqui no Rio Grande do Sul. A Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente com óbito envolvendo dois suspeitos de um homicídio em Montenegro. As duas vítimas fatais desse acidente, eles teriam participado horas antes de um homicídio no centro da cidade de Montenegro. E na fuga, eles acabaram colidindo de frente em uma carreta na BR-386 e vindo a falecer no local. Dentro do automóvel foram localizadas inclusive as armas utilizadas aí, né, nesse homicídio ontem. Esse homicídio foi ontem, final da tarde, e o acidente aconteceu durante a noite aí na BR-386. Dentro do Repórter do Povo a gente traz mais detalhes dessa ocorrência e também de outras que tivemos aí do setor policial. Sempre com o patrocínio e o apoio da GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
7h59 agora.
7h59.
Com 19 graus, tempo com sol em Passo Fundo, Jornal da Sete aqui pela Rádio Irapuru. Vai ficando por aqui. Lembrando que hoje tem o retorno do Campeonato Brasileiro, o Inter jogando no Beira Rio contra o São Paulo. E ontem a seleção brasileira venceu a Croácia em amistoso pelo placar de 3-1. Bom dia.
Bom dia.